Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o destaque é para a redução da poluição no Brasil. Com as regras de confinamento impostas pelos governadores estaduais para combater a Covid-19, diminuiu o trânsito de veículos. Um dos poluentes que são emitidos quando há queima de combustíveis fósseis é o dióxido de nitrogênio. O satélite Sentinel 5P da Agência Espacial Europeia registrou manchas nesse composto químico menores nas regiões metropolitanas do Brasil. Os dados foram transformados em mapas pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e, de acordo com eles, já dá para ver que os maiores impactos são nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. De acordo com o Instituto Água e Terra do Paraná, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, os registros de dióxido de nitrogênio e de monóxido de carbono chegaram a cair quase pela metade após a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná editarem decretos restringindo atividades econômicas e suspendendo as aulas. Essas são as notícias dessa semana no país e que demonstram que a pandemia está sendo muito positiva para a ecologia. Nessa linha de raciocínio, o programa também ouviu o coordenador-geral do Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos, Isaías Pablo Carlotto, que analisou os efeitos da pandemia positivos ao meio ambiente e a chegada do coronavírus em comunidades indígenas, comumente mais vulneráveis. Nessa semana também chegou a notícia do índio Yanomami, de 15 anos, que morreu em Roraima após 6 dias na UTI. Confira a entrevista com Isaías Pablo Carlotto. Você é integrante, claro, do movimento dos leigos missionários scalabrinianos, que é justamente um movimento que trata da questão migratória no mundo, né? Desse fenômeno. E as pessoas migram não porque elas querem, elas migram em busca de uma condição de vida melhor e podem ser refugiados de guerra, muitos pela questão do clima, muitos pela questão da pobreza, situações políticas, enfim, os motivos são muitos para a migração. E muitos desses migrantes estão no Brasil também. A gente está falando de comunidades indígenas, a gente está falando de favelas, a gente está falando dos miseráveis, né? Que com certeza vão sofrer muito mais do que as pessoas que não estão nessas condições. Aquilo que a gente está dizendo, todo mundo vai sofrer. Sim, todo mundo, mas uns vão sofrer mais do que os outros, né?
Exato. Essa questão, a questão migratória, se nós pensarmos bem, os campos de refugiados pelo mundo serão... vai ser quase que um aniquilamento. É claro que vai ter aquela parcela que vai criar anticorpos e assim por diante, mas até chegar esses... Porque uma questão do coronavírus, como qualquer outra doença, bate em algo chamado imunidade. E a imunidade, ela só é preservada, ela só é bem trabalhada com uma boa alimentação, com boas condições de vida, no sentido de ter uma casa, de ter saneamento básico e assim por diante. Então, todas as regiões, sejam elas quais forem, aonde não tem garantido essa questão de saneamento básico, moradia e assim por diante, vão ser avassaladas. E aí, basta lembrar um exemplo de São Paulo, acho que é que tem uma favela chamada Paraisópolis, é isso?
Paraisópolis,
Que estão fazendo toda uma estratégia na própria comunidade de, digamos assim, de atender, de garantir que as pessoas tenham alimentação, garantir que as pessoas não saiam de casa, então quem tem necessidade, alguém vai buscar e assim por diante. Se nós não tivermos esse olhar para com o outro... Esse olhar de cuidado para com o outro vai chegar até nós.
Aliás, claro. É. Aliás, trazendo a Cris também, fiquem à vontade entre os dois aqui de analisarem. Nós fizemos aqui análise sobre esses dois temas, né? A questão da melhora na ecologia em função do isolamento, já no Brasil também. São Paulo e Rio já começaram a mostrar redução de poluição. E o contraponto, que é a miséria, né, versus pandemia, ok? Isso posto, eu queria voltar à questão da ecologia, né? A ecologia melhorou, a sustentabilidade melhorou, não porque as pessoas estavam preocupadas com a ecologia. Não foi uma ação, vamos fazer isso para melhorar a ecologia, se bem que a pauta, a bandeira ecológica está em Davos, né? Esteve em Davos agora, que é o Fórum Mundial da Economia. Ou seja, é um assunto recorrente, mas não o suficiente para mobilizar as pessoas em prol de ações coletivas. E aí veio a pandemia, obrigou as pessoas a ficarem em casa, e quem agradeceu, né, de lambuja, assim, foi a questão da sustentabilidade da ecologia. Será que não é o momento de a gente também aproveitar esse isolamento, esse tempo parado para algumas coisas e criar efetivamente soluções que sejam viáveis para garantir que essa poluição não volte, para que a gente tenha uma outra postura nesse mundo pós-pandemia, focado nessa questão da ecologia?
Com certeza, é mais um motivo para a gente refletir. Da mesma maneira como falamos antes, né? É, que a gente tem que fazer uma reflexão um a um do seu papel no mundo, né? Que é difícil fazer as pessoas botarem a mão na consciência, e também por parte dos governantes, certamente. É um momento propício a isso, para uma demonstração efetiva, fática, né? De que a consciência e a ajuda de todos faz a diferença, né?
Temos aí um elemento bem grande que a Cris está falando ali, que é a questão da consciência individual. E a consciência individual, ela deve gerar, na soma de outras consciências, o que a gente chama de consciência coletiva. Sem uma consciência coletiva, fica só o protagonismo de uns ou de alguns poucos. O mundo hoje requer a ação de todos, todos juntos, todos unidos. Todos somos um, como aparece já como uma grande mote de motivação para o mundo todo. Observe bem aqui, ó, de que lá em Davos, Beverly, reunidos as grandes economias, reunidos os detentores do capital, por assim dizer, eles esquecem um pequeno detalhe, que na hora da prática, exatamente, quem faz é o cidadão. Na hora da prática mesmo, quem faz é o trabalhador. Quem faz é a pessoa, e somando assim várias pessoas no mundo. Pensa, por exemplo, numa cidade de São Paulo. Eu estava pensando esses dias, né, sobre a questão. Algumas pessoas, e são muitas em São Paulo, enfrentavam diariamente de 4 a 6 horas de deslocamento para ir até o seu local de trabalho. Pensa. Aí cada um com seu carro, cada um com seu ônibus ou no trem, esse giro, essa movimentação de pessoas gera um ônus muito grande para as cidades, e não só as grandes cidades, para as cidades de médio porte também. Caxias do Sul tem pessoas que moram, por exemplo, aí na região do aeroporto, que vão trabalhar em Anahec, e vice-versa, certo? Pessoas que vêm de São Marcos, pessoas que vêm de Farroupilha para trabalhar em Caxias, e pessoas daqui que vão para Bento, ou até mesmo para Porto Alegre, para trabalhar quase que diariamente. Tudo isso, claro que passa por opções pessoais, mas tem que gerar uma consciência coletiva de que nós devemos trabalhar mais próximos à nossa residência, nós devemos realizar, até porque sobra mais tempo para conviver com os filhos, para conviver com quem a gente ama, com quem a gente optou por morar juntos. Isso tudo tem que trazer uma nova reflexão. É tempo de nós pensarmos e amadurecermos ideias coletivas, ideias que nos levem para uma consciência coletiva de uma postura diferente.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até semana que vem.
Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que nunca esqueci. doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor
pra quem anseia
solidão
de casa cheia,
dar a voz
que incendeia,
ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar, mais bonito não há.
Mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão.
Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir? Aquietar o silêncio, as dores daqui. Ser amor pra quem anseia solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há.